Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa é uma canção feita para uma cachorrinha, Martha, My Dear. É, exatamente. Pois é, os Beatles também faziam canções para cães. Aliás, muita gente já fez canção para cães, né? Muitos grupos, muitas bandas, muitas pessoas. Aqui não se lembra da famosa Diana, né? Do Tony Horta. Aqui estamos Paul McCartney e o Paul McCartney cantando para Martha, My Dear. Essa canção que é lindíssima e está aí também no álbum branco que a gente celebra aí os 60, os 50 anos do lançamento desse disco aqui no Feijoada Completa de hoje. E agora nós vamos saber de coisas importantes do Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, mais uma canção desse álbum branco, essa chamada Mother's Nature's Son, o Filho da Mãe Natureza. E eu coloquei essa música propositadamente para a gente poder falar de Mãe Natureza, porque nós vamos falar agora de uma das tragédias, né, mais comprometedoras da natureza que a gente teve no Brasil recentemente, né? No dia 5 de novembro passado, a gente teve aí os 3 anos da famosa tragédia de Mariana, a tragédia em que a barragem da mineradora Samarco se rompeu, espalhando aí toneladas de rejeitos de minério, lama, enfim, em toda aquela região, comprometendo inclusive o Rio Doce, né, que vai do estado de Minas Gerais até o estado do Espírito Santo, né? A tragédia em Mariana, o livro é escrito pela escritora, pela jornalista Cristina Serra, ela que foi repórter da TV Globo, foi correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, já trabalhou, enfim, por muito tempo nessa emissora e hoje trabalha no My News, né? My News XTV, My News, que é um portal, né, do YouTube, um canal do YouTube que trata aí de notícias, e ela vai conversar um pouco com a gente agora sobre esses acontecimentos que ela retrata no livro, né, que ela escreveu, que foi publicado pela Editora Record. Cristina Serra, muito prazer em ter você aqui no nosso programa, boa tarde.
Boa tarde, Edson, boa tarde aos seus ouvintes, a ouvinte da Rádio Câmara, do programa Feijoada Completa. É muito prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite.
Prazer é nosso. Eu queria que você comentasse como foi vivenciar, coletar o material que foi utilizado nesse trabalho, né? Como é que foi essa experiência para você pessoalmente e também qual a percepção que você teve de toda essa tragédia a partir do momento em que você se dedicou a escrever esse trabalho?
Edson, eu cobri o caso da tragédia de Mariana, o rompimento da barragem, todas as consequências humanas, ambientais, socioeconômicas, etc. Quando eu ainda trabalhava em televisão, eu era repórter do Fantástico na época, trabalhando pela TV Globo, e fui escalada para cobrir o desastre. Uhum. Então eu fui para lá várias vezes, fiz um total de 6 reportagens e, graças a isso, eu fui me dando conta da magnitude daquele desastre e das consequências dele, né? Como eu falei, humanas, porque foram 19 mortes, mas socioeconômicas também, né? Porque houve um impacto muito grande em toda a região da bacia hidrográfica do Rio Doce, ambientais, porque a lama praticamente sufocou o rio, pelo menos naquele primeiro momento, né? Uhum. E ainda por mais alguns meses, e chegou ao oceano. E eu percebi que ali eu tinha matéria para escrever um livro, que merecia, que esse assunto, por ser o maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo, uhum, eu achei que merecia um livro, e foi aí que eu comecei a trabalhar nessa apuração. E, enfim, foi como profissional, foi um desafio muito grande, né? Você ter que entender de muitos aspectos, até aspectos de engenharia, perdão, por exemplo. Então eu tive que estudar bastante para poder aí já escrever o livro. Uhum. Enfim, foi um desafio muito grande, mas uma realização profissional muito grande também.
Você voltou ao local depois das matérias que você fez para o Fantástico? Você retornou para colher depoimentos especificamente para o livro? Ou você aproveitou o material que foi levantado durante a apuração para o Fantástico?
Não, eu voltei sim, eu fui 6 vezes para fazer reportagens para a TV, mas depois, quando eu decidi fazer o livro, eu fui dezenas de vezes a Mariana, a toda aquela região, e não só a Mariana, eu percorri todo o trajeto da lama, desde a barragem até a foz no Espírito Santo, e eu fiz um outro percurso também, porque eu queria examinar bem a situação do Rio Doce, que foi percorrer o Rio Doce, da nascente dele, que não foi atingida pela lama, até a foz. Eu fiz isso, eu percorri o trajeto da lama na época do desastre, ainda pela televisão, e 2 anos depois, em 2017, eu fiz esse percurso, eu voltei à área da barragem, dos povoados que foram devastados, e fui na nascente do Rio Doce e percorri até a foz. Então, eu fiz uma apuração específica para o livro. Uhum. O livro não é um resumo das reportagens que eu fiz para a TV, ao contrário. As reportagens da TV foram um ponto de partida para o livro, sim, mas eu desenvolvi toda uma apuração posterior que resultou no livro com material inédito, coisas que não foram publicadas até agora e que ajudam o leitor a entender de fato o que provocou o rompimento da barragem de Fundão, e fica claro que não foi uma coisa acidental, não foi uma fatalidade natural. Foi um desastre com causas que foram investigadas a fundo pelo Ministério Público Federal e que resultaram no processo criminal que corre na Justiça Federal em Minas Gerais.
Uhum. Cristina, o que a gente pode falar sobre o Rio Doce, já que você, especificamente, né, eu lembro que uma época se falava em anos, em 10 anos, em 20 anos, há quem diria que o Rio Doce nunca mais seria o mesmo, depois, percorrendo 2 anos depois o Rio Doce, o que você constatou?
Olha, a natureza, ela realmente tem uma capacidade de regeneração impressionante. No primeiro momento, quando eu cheguei lá, logo depois do desastre, que eu percorri o rio, a sensação que dava era que o rio tinha sido assassinado, asfixiado, que ele não se recuperaria. Porém, voltei no ano passado, em setembro de 2017, e fiz esse percurso que eu já mencionei para você, e a gente vê que em alguns trechos do rio, a situação, aparentemente, pelo menos, melhorou, você já não vê mais a lama. Por outro lado, você não vê na superfície, mas ela está sedimentada no fundo do rio, né? Então, é preciso ainda conhecer melhor essa situação. Eu entrevistei vários pesquisadores, né, pessoas que estudam, inclusive, a bacia do Rio Doce há muito tempo. O Rio Doce, é importante que se diga, já era um rio que vinha sendo degradado há séculos, desde que começou o ciclo da mineração, sim, né, sim, no século XVIII, século XIX, após a pecuária, a agricultura e tudo mais, era um rio já bastante floreado e tudo mais. E que tem um regime de seca e de cheias também muito, muito importante de se conhecer. Uhum. A quantidade de lama, que foi realmente um volume absurdo de lama, ela aparentemente intoxicou o rio, mas um fato positivo que se pode tirar dessa história toda é que, como a nascente do rio não foi atingida, né, reside aí uma esperança de que o rio tenha, de fato, uma recuperação. Uhum. Então, assim, embora aparentemente o rio ele pareça recuperado, a água parece, digamos, ter voltado ao normal, né, na superfície, o fato é que a lama permanece no fundo do rio, isso precisa ser estudado, né, a presença dessa lama, que é um material estéril, mas a lama, quando foi despejada no rio, ela revolveu o leito do rio e fez com que metais pesados que estavam depositados ali há muitos séculos, por conta do processo todo da mineração secular, que esses materiais fossem revolvidos e aparecessem
na água.
Fossem detectados na água. Uhum. Então, isso tudo merece muitos estudos para saber se o rio vai ter condições de se recuperar. Agora, os próprios cientistas que eu entrevistei, eles têm opiniões assim, muito divergentes, esse é um tema de bastante controvérsia. Qual será a capacidade de regeneração do rio e em quanto tempo? Essa resposta definitiva, no momento, ainda não pode ser dada.
Inclusive porque o Rio Doce é um rio de velocidade de água muito baixa, o que dificulta empurrar essa lama para o oceano, né? Quer dizer, que também é uma tragédia de qualquer jeito, mas enfim, de qualquer forma, é uma questão muito complexa. Agora, Cristina, para a gente fechar, eu queria que você dissesse o seguinte, a tragédia maior, na sua opinião, é ambiental, é humana, é as duas coisas? Como a gente pode definir o que aconteceu ali, nesse ponto de vista?
Edson, são as duas coisas. Eu não consigo separar uma coisa ou outra. É uma tragédia humana, afinal de contas, 19 pessoas morreram, mas ela é uma tragédia humana em muitos outros aspectos, né? A empresa está paralisada, a Samarco, a mineradora dona da barragem, isso provocou muitas demissões, então muita gente perdeu os empregos, eram 3 mil empregados diretos, hoje são apenas 1.000 empregados diretos. Também as empresas terceirizadas perderam seus contratos, portanto tem mais gente aí desempregada. O impacto na arrecadação dos municípios onde a mineradora atuava, que são principalmente Mariana e Anchieta, no Espírito Santo, a arrecadação caiu, portanto as prefeituras têm uma capacidade menor também, né, de investir, né, em políticas públicas, etc. As pessoas que perderam suas casas nos povoados até hoje não foram realocadas, né, ainda não foram reconstruídos os povoados para que as pessoas que moravam nesses povoados devastados voltem a morar nas suas comunidades. Então o impacto humano é de grandes dimensões. E o impacto ambiental também, como a gente já conversou sobre o Rio Doce. Agora, esse impacto ambiental também também tem um impacto humano, porque as pessoas que viviam ali às margens do Rio Doce, que vivem às margens do Rio Doce, dependiam dele para o seu sustento, seja pela captação de água, seja porque o gado bebia água do Rio Doce,
ou
seja porque
pesca,
as pessoas pescavam e sobreviviam do Rio Doce, todas essas pessoas foram impactadas. Então, não tem como dissociar a tragédia ambiental, o impacto ambiental desse impacto humano. São as duas coisas associadas.
Muito bem. Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, da jornalista Cristina Serra, um livro que a gente aí recomenda muito. Cristina, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Parabéns pela iniciativa e espero que as pessoas leiam, justamente para que a gente aprenda com a história. É sempre importante, né, quando a gente relata fatos históricos, que a gente aprenda com a história para não repetir os erros do passado e que a gente consiga fazer isso com relação ao caso da questão das barragens. A gente já continua tendo problemas com isso e que a gente consiga superar esse capítulo na história do Brasil, que eu acho que é fundamental. Muito obrigado por participar com a gente e parabéns pelo livro.
Edson, muitíssimo obrigada. E fica então um convite aí para as pessoas então lerem o livro Tragédia Mariana, que está aí na rede de livrarias Leitura, no site da Livraria da Travessa e na Amazon, tá bom? Obrigada, viu?
Obrigado a você, grande abraço. Tá aí a Cristina Serra participando com a gente, ex-repórter do Fantástico, hoje no canal do YouTube My News. E a gente fecha o Feijoada Completa de hoje ouvindo essa canção que é a mais divertida desse disco. Ô Bladi, ô Bladá, né? O Paul McCartney contando a história de um casal de amigos dele, jamaicanos, Desmond e Molly, e a expressão ô Bladi, ô Bladá, life goes on, brah. É um jeitão aí jamaicano de falar e o povo faz essa imitação muito bacana. Ô Bladinho, Bladar, a gente fecha a Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais feijoada, mais música, mais cultura, mais política, mais economia, mais tudo. Um grande abraço, um ótimo fim de semana pra você. Fui, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.